Então, na última aula, nós estávamos vendo, quer dizer, vimos bastante sobre a mitzvah que a Torá diz, midevar sheker tirhak, se afaste da mentira. Então, nós vimos o que é mentira, quais tipos de mentiras que, em alguns casos, podem ser dribladas por conta da paz e etc. Mas eu queria complementar isso com mais algumas historinhas muito interessantes para ver a que ponto chega as pessoas que de fato são a pura verdade e que tomam todo o cuidado com a verdade. Uma vez, primeiro, nos Estados Unidos viveu o Rav Yaakov Kaminetsky. Ele faleceu no fim dos anos 80. E ele era muito conhecido pela verdade estrita. Até acho que semana passada, semana retrasada, né, contei também uma história dele. Mas uma vez, uma pessoa veio para ele com uma pergunta. Essa pessoa estava se aproximando do Purim. E normalmente, na empresa onde ele trabalha, eles dão feriados, e se a pessoa pede algum dia que precisa faltar, eles dão. Só que justo era uma época que estava tendo algum problema na empresa, que precisavam mais a mão de obra de todos, então não estavam liberando tão fácil assim. E ele queria poder passar Purim numa boa em casa, fazer todas as mitzvot de Purim, fazer uma refeição longa, sem se preocupar que tem que sair trabalhar e depois só vai poder cumprir as mitzvot. E como o patrão não vai liberar, então ele pensou, eu vou conseguir pedir por motivos médicos, vou pedir por motivos de saúde. Eu não estou mentindo, porque assim, a véspera de Purim é jejum, jejum de Esther. Então eu vou ter jejuado, vou estar meio fraco. E em Purim, a gente come bastante, bebe. Então tudo isso também enfraquece, deixa meio tonto, meio... Então eu vou dizer que por motivos médicos eu não consigo vir trabalhar nesse dia. Vou dizer que eu estou passando mal e não vou trabalhar. E assim eu posso ficar tranquilo em casa, em Purim. E ele foi perguntar para o Rav Yaakov Kaminetsky se ele pode fazer isso. Não estou mentindo, é só... E o Rav Yaakov Kaminetsky virou para essa pessoa e disse, olha, a se distanciar da mentira é uma mitzvah da Torá. As mitzvot de Purim são mitzvot dos nossos sábios. Você não pode profanar uma mitzvah da Torá dessa forma para poder cumprir a mitzvah dos nossos sábios, que nem é que você não vai poder cumprir. Vai cumprir. Você vai trabalhar, você acorda de manhã cedo, reza, ouve a Megilá, vai trabalhar. Depois do trabalho, você volta para casa, vai fazer o banquete de Purim, não vai acontecer nada. Mas faltar no trabalho desse jeito, de jeito nenhum, não pode. Isso é falta de verdade, não pode. Também contam sobre o Rav Yaakov Kaminetsky, quando ele... morava em Toronto, antes de ir para Nova York, ele morou em Toronto, ele foi rabino lá na sinagoga. Deram de presente para ele um objeto de prata. Eu já vi nessa história escrito que era um copo de prata, já vi que é uma bandeja de prata, não faz diferença. Ele recebeu um presente da comunidade. E alguns dias depois, uma pessoa viu ele entrando numa loja, no lugar onde eles penhoram bens. E viu que o rabino está entrando lá com o objeto de prata dele. Aí eles acharam muito estranho. Pô, o rabino ganha um presente da comunidade, vai lá penhorar ou vai vender. O que ele está fazendo com isso? Ganhou da comunidade, você guarda uma lembrança da comunidade. Então alguém acabou indo lá e perguntou para ele, falou, rabino, Que negócio é esse, o senhor foi lá, damos um presente, o senhor vai lá? Então o rabino disse, não, eu não fui vender nada, não fui penhorar nada. O salário dos rabinos nessa época, eles não tinham salário fixo. Eles recebiam os presentes da comunidade. Ele ia casar alguém, ganhava alguma coisa. Ele ia no enterro de alguém, ganhava alguma coisa. Assim eles viviam. Então ele falou, esse presente que vocês me deram também faz parte do que eu estou recebendo como salário, faz parte do meu salário. Só que eu preciso declarar no imposto de renda. Como que eu vou declarar se eu não sei quanto vale isso? Então eu fui lá para pedir só para eles me avaliarem, para eu poder colocar no imposto. A que ponto chega a verdade dele, que ele não queria nem omitir uma coisa que ele poderia fazer de conta que não recebeu e pronto. Também contam sobre o Rav Aharon Soloveitchik. O Rav Aharon Soloveitchik vivia em Chicago. E ele viajava muitas vezes de Chicago para Nova York para visitar o irmão dele, o Rav Yosef Ber Soloveitchik, que morava em Nova York. E uma das vezes, quando ele estava viajando, ele chegou no aeroporto, o Rav Aharon, ele estava viajando junto com a sua sogra. A sogra também precisava ir para Nova York e os dois estavam indo no mesmo voo. Quando ele chegou no balcão, a gente lá do balcão disse, uau, Rabino, o senhor está com sorte. Hoje nós temos uma promoção especial, onde você paga uma passagem e o seu cônjuge viaja de graça junto. Aí o Rabino falou, mas ela não é minha esposa, ela é minha sogra. Aí a mulher lá do balcão disse, não, mas a gente não vai ficar olhando, pedindo certidão de casamento. Pode levar ela. Aí o Rabino virou para essa atendente e falou, por algum acaso você tem permissão da empresa para distribuir assim o brinde assim? Eu quero que chame o superior. Aí chamaram o superior. E o superior chegou lá, pois não. O Rabino disse, olha, ela está querendo me oferecer, mas eu não sou casada, ela é minha sogra. E aí esse supervisor disse, não tem problema, a gente não vai ficar olhando e avaliando quem é o que... Passa por cônjuge, não tem problema, pode viajar de graça. Aí o Rabino falou, mas ué, você tem permissão da empresa para fazer isso? O supervisor ficou meio gaguejando, não sabia o que falar. O Rabino disse, então, duas passagens. Eu não vou viajar desse jeito. Esse é o nível de honestidade. Ele podia dizer, não, é minha mulher. Não, a Torá diz que não pode mentir. Então não pode mentir. Você não pode mentir, não pode. Não tem. Se de repente o dono da empresa de fato fala que não tem problema e eu dou pro, não precisa ser só pro cônjuge, é uma coisa. Mas alguém que trabalha na empresa liberar desse jeito, não quer dizer que está liberado. Tem também uma história de uma das yeshivot nos Estados Unidos, que fizeram um panfleto para poder arrecadar fundos para a yeshivá. Então, na frente da yeshivá, tinha uma palmeira. Só que quem fez o panfleto achou que não tá bonito assim. Tem uma palmeira tão bonita de um lado da porta, falta uma palmeira do outro lado para ficar uma moldura bonita. Então, a pessoa no computador colocou mais uma palmeira do outro lado. Quando levaram o panfleto para o Rosh Yeshivá ver como está o panfleto, que eles vão arrecadar fundos para a Yeshivá, ele falou, essa palmeira não tem aqui na frente. Pode tirar ela fora, porque ganhar dinheiro com mentira eu não aceito.
Jeitinho brasileiro.
Isso, jeitinho brasileiro. É, propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Você vê a que ponto que chega quando a Torá fala Midvar Sheker Tirhak. É para se afastar da mentira. Isso se chama afastar da mentira. Ah, qual a diferença? Deixa. Não tem deixa. As coisas têm que ser direitinho, não pode ser meia boca. O Talmud conta também algumas histórias sobre o nível de verdade. Então tem uma história que o Talmud traz sobre o Rav Safra. Na verdade, tem duas histórias que o Talmud conta sobre o Rav Safra, em dois lugares diferentes. O Talmud conta que o Rav Safra, não tem nada a ver com os Safras de hoje em dia. O Rav Safra, ele era uma pessoa também muito verídica. O Talmud elogia ele que ele ia além do que a lei exige, quando se trata de verdade. Então, uma vez ele estava rezando, e era uma época que ele estava vendendo alguma coisa. Tinha um objeto que ele pôs à venda. E alguém chegou para ele e falou: Rabino, eu pago 100 moedas pelo teu... pela coisa que ele está vendendo. E o Rabino estava no meio da reza, então ele não podia responder. O Rabino na hora pensou, ele está oferecendo 100, ok, eu vendo por 100. O sujeito que veio comprar viu que o Rabino não está respondendo, achou que o Rabino está dando pouco caso para ele, que é só 100. Então ele falou: Rabino, eu te ofereço 200. E o Rabino ainda não respondeu, estava rezando. 300, 400, foi subindo o valor. Quando chegou no fim, o Rabino terminou finalmente a reza. E aí o Rabino virou para ele e falou: eu te vendo. Aí ele falou: ah, então vou te pagar os, sei lá, qual valor que ele já estava. O Rabino falou: não, eu quero 100 que você me ofereceu no começo. Porque quando você falou 100, eu já tinha aceitado que eu vou vender por 100 na hora. Você achou que eu não aceitei, começou a subir o valor, mas eu já tinha na hora aceitado que é esse o valor. Então, mais uma vez, você vê que ele podia se fazer de Miguel, como se diz, e pronto, vai ganhar mais. Não. Se ele aceitou no começo que é 100, está aceito e acabou. Esse é o valor. Não vai mudar agora no meio do negócio. E a outra história que o Talmud conta sobre a Safra, que uma vez o Rava e o Rav Safra estavam viajando para uma cidade, cidade de Sichra, se não me engano, e estava saindo da cidade o Marzutra. O Marzutra morava nessa cidade, estava saindo para ir para outra cidade, e justo chegaram, estavam chegando na cidade, o Rav Safra e o Rava. Então, o Marzutra perguntou: puxa, que honra! Ele, na verdade, não falou assim, que honra, ele usou outra linguagem, falou: por que vocês se esforçaram tanto para vir me receber? E o Rav Safra falou para o Marzutra: eu não vim te receber, eu nem sabia que você está chegando. Eu simplesmente, mas se eu soubesse que você estava vindo, certeza que eu ia sair com grande pompa para te receber. Mas não é o que aconteceu, eu não sabia que você está vindo. Não foi por você que eu estou indo viajar. Aí o Rava, que estava junto com o Rav Safra, falou: Rabino, por que você falou desse jeito com ele? Coitado, você fez ele ficar desanimado. Ele estava todo animado que a gente veio receber, e de repente você fala assim, podia deixar quieto. Aí o Rav Safra falou: não, se eu ficasse quieto, eu estaria enganando ele, e ele iria ficar grato para a gente eternamente por ter feito dado essa honra, quando eu não dei honra nenhuma, não foi por isso. E aí o Rava falou: não é que você está enganando ele, ele que se enganou, ele que está achando que a gente veio para receber ele. Assim termina lá o Talmud. O Talmud quer provar uma coisa lá, mas o conceito que está por trás aqui é muito interessante. De fato, a princípio não tem nenhum problema. Eu não falei nada. Se você decide que eu estou vindo para te receber, problema seu, você que achou isso. Eu posso ficar quieto. E acabou, não estou enganando ninguém. A própria pessoa que se enganou nas suas imaginações. E é isso que o Rava está dizendo. Mas o Rav Safra tinha um nível de verdade que ele queria as coisas tudo tão certinhas que ele não ia aceitar. Não pode ser uma coisa dela. Ele vai estar achando que eu fui receber. Não, você tem que saber a verdade. A verdade é que eu não vim te receber. Não estou dizendo que eu te menosprezo. Se eu soubesse, se você estaria vindo, certeza que ia sair te receber. Mas não é o que aconteceu. Eu quero deixar, pôr os pingos nos is para ficar bem claro que essa é a realidade e a verdade. Tem uma outra passagem no Talmud, onde o Ula viu que estavam chegando nuvens carregadas. Então ele falou para as pessoas: tirem rápido os seus utensílios, as máquinas do campo. E aí, no fim das contas, não choveu. Aí Ula declarou e disse: da mesma forma que esses babilônios são mentirosos, assim também a chuva é mentirosa com eles. Ele tinha tudo para... A chuva estava indicando que vem e não veio. É, ela se comporta igual a vocês. Se vocês fossem pessoas da verdade, a chuva não ia também enganar vocês. Como vocês são pessoas mentirosas, a chuva também mente para vocês. Assim ele declarou naquele lugar, dando um sermão neles, pela falta de fidelidade e de verdade que eles tinham. Bom, seguindo adiante, esse versículo continua. Essa é só metade do versículo. Midevar sheker tirhak, de palavras de mentira se afaste. Venaki vetzadik al taharog. E uma pessoa limpa, uma pessoa inocente, e uma pessoa tzadik, uma pessoa justa, al taharog, não mate, não execute, ki lo atzdik rasha. Pois eu não vou justificar, quer dizer que eu não vou tornar justo, uma pessoa que é rachá, uma pessoa que é perversa. O que significa essa lei? Essa lei vem nos dizer, em primeiro lugar, que o tribunal não pode executar uma pessoa por imaginação e por aproximação, tem que ser direitinho. Ou seja, em primeiro lugar, precisa ter duas testemunhas que viram o que aconteceu. Segundo, eles precisam ter visto. O que eles têm que ter visto? Eles têm que ter visto o pecado sendo cometido. Ou seja, por exemplo, se duas testemunhas veem um sujeito correndo atrás do outro com uma arma. E eles vão correndo atrás, até que o que está fugindo acaba entrando dentro de algum lugar fechado. Em seguida entra atrás o assassino, ou o suposto assassino. Quando as testemunhas entram no lugar, tem lá no chão um cara estatelado, ensanguentado. Tem o assassino, entre aspas, com a faca na mão cheia de sangue. Que fazem as testemunhas? Não tem o que fazer. Não dá para testemunhar no tribunal que eles viram o homicídio sendo feito. Porque eles não viram. Eles viram um segundo depois. Tem tudo para indicar que é isso que aconteceu, mas você não viu. Se você não viu, o tribunal, tudo bem, podem, vão levar, vão fazer um processo, o que seja, vão chegar no tribunal, o tribunal vai ouvir a história. E a história que o tribunal está ouvindo é que eles chegaram e viram esta cena. O tribunal não pode condenar à morte esse suposto assassino. Ah, mas tudo indica, não tinha mais ninguém lá, eles... Não interessa. Nós estamos falando aqui de uma coisa que não é exata. Eles precisam ter visto o homicídio sendo cometido. Ou, por exemplo, se duas testemunhas vêm e dizem que eles viram o fulano de tal servindo idolatria. Um diz: eu vi ele idolatrando o sol, o outro diz: eu vi idolatrando a lua. Bom, então vocês não viram a mesma coisa. Não temos duas testemunhas do fato, e sim dois fatos. Não dá para se condenar essa pessoa. Então, isso que a Torá está dizendo, uma pessoa que está inocente, você não pode matar. Quer dizer, a gente não sabe. Você não tem provas concretas, não dá para executar ele. Porque se nós formos seguir as aproximações, as imaginações e os quase, o tribunal vai acabar executando muitas pessoas totalmente inocentes. Por isso a Torá diz, não tem jeito. Só quando você tem certeza. Ah, aí a pessoa vai dizer, ei, mas peraí, se eu não vou executar, então vai ter um monte de bandido circulando por aí à vontade. O cara fez, não tem provas suficientes, ele vai continuar circulando. Por isso que a Torá termina e diz que Lot Dikrasha. Diz o versículo, Deus está falando, eu não vou justificar uma pessoa que é perversa. Fica tranquilo, a minha conta com essa pessoa eu vou acertar, diz Deus. O tribunal só pode fazer quando é certo, 100%. Se for 99,9, deixa que Deus resolve. O tribunal não pode fazer. E tem mais. Se uma pessoa foi levada para o tribunal e o tribunal julgou e chegou à conclusão que ele precisa ser executado. Ele de fato cometeu aquilo, e aquilo é uma coisa que tem pena de morte, ele tem que ser executado. Acabou. Aí de repente aparece alguém, peraí. Eu tenho uma coisa para falar que talvez vai mudar tudo. Eu tenho algo para trazer mérito para essa pessoa. Ouço ou não ouço? Já foi o veredito. Vem a Torá e diz, Venakive tzadik al taharog. Uma pessoa que é inocente, uma pessoa que é um tzadik, não pode matar. Então, de repente, ó, chegou agora alguém que talvez tenha alguma coisa para ser dita que vai inocentar o caso. Você vai deixar matar? Ah, não pode deixar matar uma pessoa que é inocente. Então você pode trazer tudo de novo, entra todo mundo de novo no tribunal, vamos rejulgar o caso. Vamos ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Aí o que acontece se for o contrário? Se uma pessoa foi inocentada no tribunal, em seguida aparece alguém e fala, eu tenho uma coisa para falar que vai incriminar ele. Será que nós ouvimos? Diz a Torá. Não. Nesse caso você não vai ouvir. Se vem uma pessoa para falar algo que vai incriminar e já terminou o julgamento, já foi dado o veredito, não pode voltar mais. Essa pessoa não é inocente, mas ele é tzadik. O que quer dizer tzadik? Tzadik quer dizer que ele foi inocentado no tribunal. Por isso diz a Torá, Venakive tzadik, ele está inocentado. Se ele está inocentado, esquece, não pode voltar agora a abrir o inquérito de novo. Acabou, fechou. Ah, você vai dizer, mas se é assim, então, e de repente de fato o cara sim é criminoso. Você vai deixar agora ele circulando à vontade e ele deveria ser sim executado. Diz a Torá, kilos de crachá, não se preocupe, porque eu, Deus, não vou permitir que um perverso continue circulando. Então, o tribunal tem as leis que ele deve seguir. Se alguma coisa está escapando por conta das leis, fica tranquilo, Deus vai cuidar desse caso. Não precisa se preocupar. Quer dizer, esse é o cuidado que a Torá tem para que o tribunal não execute alguém por engano. Então é melhor você não executar uma pessoa que é criminosa, mas pelo menos você não executa pessoas que são inocentes, do que o contrário. Porque a pessoa que é inocente tem que ficar viva. A pessoa que é criminosa, a princípio o tribunal tem que executar. Mas se o tribunal não conseguiu chegar nesse ponto, não tem problema, Deus dá um jeito.
E essa pessoa que vem com esse argumento é culpado, ele acaba também, nesse sentido, invalidando as duas testemunhas.
Pode ser que ele está invalidando ou pode ser que não está invalidando. Pode ser que não está invalidando as testemunhas, mas o tribunal, afinal de contas, ouviu as testemunhas e julgaram baseado nas testemunhas e chegaram a uma conclusão. Pode ser que agora alguém vem e diz, olha, a conclusão que vocês chegaram não está certa. Ele está criticando o tribunal mesmo. Na verdade, vocês não pensaram que talvez pode ser que ainda assim não dá para executar essa pessoa. Essa pessoa pode estar vindo trazer alguma prova e uma crítica quanto ao veredito do tribunal, não as testemunhas. Então, se é para inocentar, você tem que ouvir. Se é para incriminar, você ignora. Já terminou o veredito. Enquanto está ainda em julgamento, lógico que você vai ouvir. Mas a partir do momento que já terminou o veredito, acabou aí.
Acabou, é. E aí, tem outra coisa interessante que você contou uma outra vez também do tribunal, que não pode ser todo mundo unânime na mesma opinião, né?
Não pode ser unânime para efeitos de execução. Não pode ser o tribunal inteiro unânime que ele precisa ser executado. Se todos os 23 dizem que ele tem que ser executado, alguma coisa está errada. Não pode ser que alguém não achou um motivo para não executar. Então você não executa. Quer dizer, tem que ter aqui um balanço entre os dois lados. Precisa ter ouvido o outro lado. Se você não chegou a... Ninguém chegou à conclusão que ele é inocente, significa que não deve ter sido bem investigado esse caso.
Não pode ser uma decisão monocrática.
É, né? Exatamente.
É uma coisa combinada.
Exatamente. Continua a Torá. Como?
Nosso Supremo é toda hora. Nosso Supremo
é, bom, o Supremo, o Supremo não sabe nem o que quer dizer se afastar da mentira. Já começa por aí.
É. Tristeza.
Na verdade, acho que não é que eles não sabem, eles só se aproximam da mentira, né? É uma vergonha. E o pior é que isso, infelizmente, acontece nos Supremos do mundo inteiro hoje em dia.
Será que sempre foi assim e agora está escancarado? Às vezes eu me pergunto, viu? Porque a gente não duvidava antigamente do Supremo, era uma coisa tão...
Então... Eu não sei se sempre foram santos, eu não sei, mas provavelmente que não era do jeito que é hoje em dia. Digamos que antigamente, vai, 90, 95% dos casos eram julgados de fato, baseado na justiça, né? E hoje em dia, se tiver 5% que são mesmo pela justiça, a gente já vai ficar feliz. E aí vem a próxima parte, que é, pega mais pesado ainda. Diz a Torá, Veshochad lotikach. Você não vai tomar suborno. Que hashochad, pois o suborno ye'aver pikhim, o suborno cega as pessoas sábias, visalev divrei tzadikim, e estraga as palavras dos justos. Quer dizer que a pessoa... Ele é um juiz, ele sempre julga direitinho, ele tem uma visão muito clara, muito límpida de tudo que ele, tudo, todos os casos que vêm à sua mão. Quando ele recebe dinheiro por isso, recebe um cafezinho, automaticamente ele fica cegado. E ele não consegue mais julgar sem o subconsciente dele fazer ele não enxergar a coisa direito. É até interessante que o Talmud fala que um juiz não pode receber um suborno, mesmo que ele receba suborno com a intenção de julgar corretamente. Não, eu vou julgar corretamente, só... Escuta, dá aí um cafezinho pra mim. Ele já... não vai enxergar mais o caso direito. Vissalev divrei tzadikim. Isso é, estraga, ou também lesalev significa que deixa ele sem... deixa ele cambaleando, sem firmeza. Deixa o tzadik sem firmeza. A partir do momento que ele recebe esse dinheiro, mesmo que ele é sempre muito correto, e mesmo que ele quer fazer a justiça, ele não vai falar a verdade, pelo menos, e até pode ser que ele chegue até a falar mais ou menos a verdade, mas ele não vai falar isso com certeza, com firmeza. A sua visão vai ficar turva. E ele já não vai julgar como ele julgaria sem aquilo. O Talmud traz o Rava. O Rava pergunta o que quer dizer shohad em hebraico. Shohad é suborno. Ele pergunta o que significa, de onde vem essa palavra. E ele diz que vem shehu had, que ele é um. Quer dizer que quando o juiz recebe esse dinheiro, ele se torna unido. Ele se torna uma coisa só com o lado que subornou ele. Ele já não enxerga mais nada. Para ele, esse lado é o lado que tem que ganhar. Faça o que, que ele vai ter que fazer para chegar lá, ele dá um jeito. Mas vai chegar. Essa pessoa está isenta. Imagina, ele óbvio que é inocente. E esse conceito de suborno é algo tão forte, hein? Que nossos sábios trazem no Talmud, que não somente um suborno de dinheiro, mas às vezes existem outras formas de se subornar. O Talmud traz grandes juízes da época do Talmud, que não queriam julgar, por exemplo, eles diziam, vinha alguém para julgar, ele dizia, eu sou inválido para julgar para você. Eu não posso ser seu juiz. Por quê? Então tem vários casos que o Talmud conta. Por exemplo, tem o caso de uma pessoa que tinha tirado pó, ou uma pena, que tinha no chapéu, ou no terno, na roupa do juiz, e o juiz já disse, eu não posso te julgar. Você me limpou aqui a roupa, eu não posso te julgar. Eu já estou um pouco subornado para você. Ou uma pessoa que tirou uma pedra que tinha no caminho. Eu já não posso mais julgar. Não posso ser seu juiz. A que ponto que chega que o juiz precisa se sentir totalmente livre de qualquer coisa que amarre ele nessa pessoa que está perante ele agora para ser julgado. E tem até a questão de salário. Salário do juiz. Tem toda uma discussão exatamente de como que o juiz pode receber o seu salário. Então, geralmente, os dayanim, os juízes rabínicos, recebe um salário da comunidade. Ele recebe da caixa da comunidade. Quer dizer, ele não está recebendo uma pessoa específica. Toda a comunidade está financiando ele. Ele está lá para poder atender a comunidade. Então, desse jeito, ele não está subornado por ninguém. Está interessante esses exemplos que aparecem no Talmud. Tem mais um exemplo também que aparece no Talmud, era de Rabi Ishmael. Rabi Ishmael tinha um campo que estava arrendado para outra pessoa. E essa pessoa, a cada X tempo, vinha até o rabino e dava uma parte das frutas. É um arrendamento que você trabalha o campo e uma parte das frutas são minhas. Uma vez, esse que trabalhava no campo dele, veio para a cidade numa quinta-feira, ou era uma segunda-feira, o dia que o tribunal funcionava full time. E ele veio para lá para poder julgar algum caso que ele precisava trazer perante o tribunal. Então, como ele já veio mais cedo, ele sempre trazia na sexta-feira as frutas para o rabino. Como ele já veio na quinta, então ele já foi no rabino e levou as frutas. Assim ele poupa uma viagem. O rabino disse, eu não posso julgar o seu caso. Por quê? Não é, eu não estou te dando uma coisa que tem a ver com o julgamento, é um contrato que nós temos que tem que te pagar. Mas o fato de você me trazer antes, eu estou me beneficiando disso, que você está me trazendo um dia antes, esse benefício de um dia a mais com frutas, já é considerado para mim um suborno. É interessante isso que você vai falar, mas espera, o fato de tirar uma peninha que está aqui em cima do ombro do rabino, você vai dizer que é suborno, você subornou ele, agora vai mudar o julgamento por conta disso. Explica aos nossos mestres que daqui nós vemos a tamanha gratidão que os nossos rabinos, nossos sábios tinham por alguém que fez um favor para ele. Você tirou uma pena? Não é só muito obrigado e acabou. Não, eu sou grato para você por longo tempo, por ter me feito um favor. E isso que eu sou grato, já talvez vai me cegar no julgamento. Então é melhor não julgar você. Tem uma história que contam sobre o rabino de Apt, na Polônia. Que explica uma questão. Aqui na Torá está escrito que o suborno estraga as palavras dos tzadikim, dos justos. Mas pera, se um juiz recebe suborno, como que você chama ele de justo? É um pilantra. Como que a Torá está chamando ele de justo? Então, para explicar isso, tem essa história que aconteceu uma vez na cidade de At, onde duas pessoas vieram perante o tribunal para serem julgadas. E o rabino estava ouvindo, ouviu um lado, ouviu outro lado, e ficou pensando e tal. E tinham mais dois juízes junto com ele. De repente, o rabino começou a perceber que alguma coisa está esquisita. Porque até um minuto atrás eu tinha certeza que esse daqui é inocente e aquele que deveria pagar para o outro. E de repente, assim, plim, eu estou começando a achar que é o contrário a história. Estou começando a achar que esse tem mais provas e de fato é o contrário. Esse que eu achava que deve é o que deve receber. E o rabino achou muito estranho, sabe, no meio do julgamento, quando ele tinha já todo o cenário bem claro perante ele, e viu as provas dos dois lados, para ele estava muito evidente quem que está ganhando aqui a causa, e de repente mudou. Ele falou, eu estou um pouco confuso, devo estar meio cansado, vamos parar o julgamento aqui, a gente continua amanhã, eu vou dar uma espairada, pensar um pouco melhor, amanhã a gente continua. E pararam. E o rabino foi dar uma volta. Para sair, para dar uma volta, ele pôs o seu casaco. E quando ele está andando, de repente ele percebe que tem alguma coisa no bolso do casaco. Estranho, não tinha nada no meu bolso. Quando ele põe a mão no bolso, tem um monte de moedas. Ele foi depois investigar quem pôs essas moedas. E descobriu que quem pôs essas moedas era o sujeito que estava perdendo no julgamento. Sem o rabino perceber, o casaco pendurado ali no gancho, na parede, o cara botou dinheiro dentro do bolso do casaco do rabino. E isso, sem o rabino saber, ele nem sabia que ele ganhou dinheiro. De repente, no meio do julgamento, ele já começou a enxergar que o outro tem a razão. Então o rabino disse, a partir daquele momento, ele entendeu por que a Torá diz que vai perverter as palavras dos tzadikim. Você nem sabe o que você recebeu, você continua sendo um tzadik, porque eu jamais iria aceitar suborno, mas o fato de alguém ter posto nos meus pertences o suborno, já me suborna as ideias. A que ponto que chega o cuidado que se tem que ter com o suborno?
Pois é, né?
É importante ressaltar que esse conceito de suborno, a Torá está falando sobre juízes. Um juiz não pode receber suborno. Existe um questionamento posterior, como que fica, pela lei, outras pessoas receberem algum tipo de suborno. Já não seria chamado então de shohad, já não é shohad, não é suborno, receber algum benefício para me fazer um favor. Quando se trata entre pessoas comuns, você pede para alguém, eu vou te dar uma coisa, você me beneficia em alguma coisa, a princípio não tem nenhuma proibição. Qual o problema? Você não está fazendo nenhum julgamento, eu estou te dando, fazendo um favor, quer dizer, eu estou te beneficiando de uma forma, você me beneficia, qual o problema? São trocas de favores. Mas quando se trata de pessoas que estão num posto que, de certa forma, é um juízo, a princípio tem o problema de shohad também, o problema de suborno. Quer dizer assim, pessoas que estão em tarefas públicas e que eles agora estão julgando. Ele não é um juiz, mas, por exemplo, ele é um fiscal. Ele está julgando uma situação. Ele está julgando uma situação, ele tem a permissão dos juízes de julgar aquela situação. Ele está julgando aquilo. Ele é um prefeito, ele é um governador. Ele está, naquele momento, julgando alguma situação da cidade. Então, nesse caso, uma vez que ele está numa tarefa pública, que ele exerce como se fosse uma certa justiça, então ele não pode receber também suborno para beneficiar alguém.
Não pode levar maçã para a professora.
Levar maçã para a professora porque ela... se ela vai corrigir a prova diferente, talvez... De fato, interessante ter um exemplo. Naquele momento ela está sendo juíza da prova.
Será que era verdade isso, que levava maçã mesmo para a professora?
Ah, não sei. Tenho a mínima ideia.
Porque tem, né?
Não sei. É capaz, tem gente que sei lá.
Quando eu acho que parte da criança, eu acho que é uma coisa honesta, né? A criança às vezes gosta de agradar a professora, gosta de levar alguma coisa.
Não, tudo bem, se a pessoa dá só... Aí não é problema dar alguma coisa para a professora. Você pode dar presente de fim de ano, ou presente de alguma festa, não tem problema. Mas na hora da prova, por exemplo... Não, mas na hora da prova a pessoa chega e dá um presente para a professora, aí não pega bem, né?
O Arnaldo fala que levava lanche na escola... Quando ele era pequeno e a professora comia metade do sanduíche.
Ai, ai, ai.
Eu lembro que quando minhas filhas eram pequenas, às vezes elas se apegavam a alguma professora, elas queriam às vezes levar objetos de casa.
De casa, para dar de brinde.
É, de casa. Posso levar isso aqui, mãe? Posso levar isso aqui?
Isso não é, com certeza não é suborno, é só por carinho e tal, não tem...
Isso é carinho, isso é afeto. Lá no lado, deixa eu só comentar uma coisa, no lado dos velhos, eu tinha um grupo de memória e tinha um senhor, Sri Turner, ele vivia me dando presente, né? Toda vez, toda sexta-feira de manhã, ele me trazia presente. E eu comecei a achar estranho os presentes, porque eles estavam abertos, né? E depois eu fiquei sabendo que ele, imagina, ele era... Ele pegava as coisas na casa da senhora e depois, imagina, devolvi tudo quando eu comecei a achar os relógio e bolsa e não sei o que. Eu falei, onde ele tira tudo isso?
Uau!
Coitado, ele pegava da casa das outras senhorinhas.
Coitado!
As histórias, né?
Então, só para finalizar com uma historinha de um juiz. Tem um juiz que...
Só deixa fazer um elogio. Essa maneira como você está passando a importância da verdade, a gente se afastar da mentira, e você dando esses exemplos, nossa, é maravilhoso, porque... A gente capta com bastante facilidade.
Sempre uma história ilustra mais do que mil palavras. Né?
Incrível isso.
Então tem uma história que contam de um juiz malvado, perverso, que ele queria sempre que dessem alguma coisa para ele, e segundo o que deram, ele vai resolver o caso. Só que, obviamente, que não pode receber suborno, e ele sabe que a lei não permite suborno. Então o que ele fez? Ele colocou uma caixinha de caridade no fórum, e em cima estava escrito que é para famílias necessitadas. E as pessoas colocavam lá dinheirinho, e depois ele colocava, a família necessitada era dele. Então, no fim do dia, ele virava a caixinha no bolso e levava embora. Então, cada um que entrava para ser julgado, ele tentava olhar e ver quanto que a pessoa está pondo na caixinha. Se estava pondo um dinheirinho bom, então ele se esforçava mais para resolver o caso e inocentar a pessoa. Só que, às vezes, ele não conseguia enxergar o que a pessoa está pondo. Então, ele ficava com o ouvido aguçado e prestava atenção no barulho que está fazendo na caixinha quando está pondo as moedas. Se estava já ficando um barulho de caixa saturada, então é sinal que o cara pôs bastante dinheiro, então vamos resolver o problema. Uma vez tinha um cara que precisava ser julgado, estava todo encrencado lá, tinha pastas e pastas em cima dele, graves, e ele precisava muito se salvar disso, né? Ele vai para a prisão e o que vai ser da família dele? Só que o coitado não tinha dinheiro. O coitado. Esse palafrário, ele não tinha dinheiro. Então ele foi na rua e começou a procurar. E ele achou vários pedaços de ferro. Ele juntou um monte de pedacinhos de ferro e colocou no bolso. Quando ele entrou para ser julgado, ele começou a jogar os pedacinhos de ferro dentro da caixa. Um atrás do outro, um atrás do outro. Pá. E o juiz não conseguia ver o que ele estava pondo, mas estava para ouvir que a caixa está ficando bem cheia. Esse daqui, opa, esse pagou bem. Então o juiz, na hora já, foi julgar e disse, não é que está faltando provas. É certo que essa pessoa é totalmente inocente, carimbou, bateu o martelo, e o sujeito saiu inocente e foi para casa. Aí o juiz foi lá e abriu a caixinha no fim do dia. E quando ele foi jogar no bolso, ele vê que está cheio de ferrinhos lá, que não vale absolutamente nada. Aí o juiz bateu a mão e disse, que coisa terrível que é esse mundo de mentira em qual eu vivo.